A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos explorar o sentido de uma palavra que pode definir a qualidade da nossa vida. Autoestima. A confiança que temos em nós mesmos decide nossos caminhos, no trabalho, nos afetos, em tudo. Pai e mãe são fundamentais para formar esse sentimento. Você vai conhecer a cientista que só não abandonou a escola por insistência, conselhos e apoio da família. Crianças que se imaginam feias, adultos com dificuldades de se impor no ambiente profissional, maiores dos 60 que não se sentem capazes, jovens que se escondem dentro de casa. Será que tudo isso não é resultado da falta de confiança? É a tal da autoestima que vamos investigar hoje. Você saberia responder como anda a sua?
Autoestima. Todo mundo já ouviu falar e não é todo mundo que entende. Que emoção é essa de fato?
Não é complicado, não. Sabe se valorizar? Ficar contente com o seu jeito de ser? Confiar em seus atos? Se gostar? Tá aí, autoestima todo mundo tem. O que varia é que uns têm alta, outros baixa. Uns se gostam mais, outros se gostam menos. E é isso que pode fazer a diferença em todas as fases da vida.
A autoestima começa a se formar muito cedo, na barriga da mãe, na infância. Depende muito do acolhimento da família, como nos conta a psicóloga Dorli Kankaj, do Hospital das Clínicas de São Paulo.
As primeiras relações de afeto, ou seja, com o pai, com a mãe ou com alguém que cuide, esse olhar, esse carinho, esse sentir-se aceito, vai fazer com que essa criança tenha esse material no qual ele vai começar a se sentir forte, com confiança, e vai levar isso para outras fases da vida. Principalmente no amadurecimento.
Quer um exemplo? Como reage quem ouve um absurdo desse tamanho?
Pessoas do nível de vocês nunca serão nada na vida. Imagina pais que vêm trazer aluno de bicicleta aqui, se esses meninos vão ser alguma coisa na vida.
Como você reagiria? Como a Joana reagiu ao ouvir isso da diretora da escola?
Eu não queria mais voltar para aquela escola. Eu falei pro meu pai, eu não volto mais, meu pai vai voltar, vai estudar e vai mostrar para ela que vai ser alguém na vida. Meus pais, eles não tinham, né, estudo, semi-analfabetos, mas uma coisa de bom que eu agradeço a Deus, eles tinham sabedoria.
A Joana tinha apenas 6 anos de idade. Essa história começou em Franca, interior paulista, 54 anos atrás. Menina pobre, a Joana nasceu numa casinha nos fundos de um curtume. A volta a um lugar que processa o couro emociona.
Nossa, é aquela volta à infância, volta para casa. O cheiro, é tudo familiar.
E foi num curtume que nasceu a tua vontade de mexer com química? Foi por causa do curtume?
Sim. Foi desde a infância, eu vi o químico trabalhando ali, mexendo com os cores, corantes. E aí foi a minha paixão de fazer química, trabalhar num curtume e usar o jaleco branco.
O primeiro passo para usar o tal jaleco branco foi aprender a ler muito cedo, aos 4 anos. A mãe, empregada doméstica, incentivava, usando o jornal da casa da patroa.
Eu tinha uma caixinha de lápis de cor, aí eu pintava as palavras mais ou menos parecidas, da mesma cor. Aí aquilo pra mim era uma diversão.
Quando a patroa descobriu,
Nossa, que bonitinho, você está colorindo o jornal. Eu disse, não, eu estou lendo.
Repetuda.
Aí ela falou, como? Lê esse texto para mim. Aí eu li perfeitamente bem, ela ficou assustada.
Ah, se todos fossem como a patroa da Dona Conceição. Ela conseguiu uma vaga na alfabetização e a Joana começou a estudar para valer. Mas 2 anos depois, em outra escola, a Joana descobriu o que era discriminação. Num dia de muita chuva, o sapato que tinha que durar o ano inteiro furou. Para proteger o pezinho da Joana, a mãe deu um jeitinho, que virou bullying na hora do recreio.
Aí um menino viu e falou, nossa, olha lá a negrinha com o sapato furado, com sacolinha dentro do sapato. Aí veio a escola toda, aí eles começaram a chutar meu pé. Eram 20 minutos, pô, o tempo todo, a maior chacota.
Joana, não vinha um professor, não vinha um diretor, não vinha um bedel?
Ninguém. Aí nesse dia que eu cheguei em casa, eu falei, pai, eu não posso mais, eu não aguento mais. Eu lembro que meu pai ficou muito triste, chateado. Aí ele foi falar pro patrão dele, pediu um vale, pra ele comprar um sapato pra mim. Aí o patrão dele pegou, comprou um sapato e veio trazer pra mim. Aí no outro dia eu fui, né, de sapato novo na escola. Ainda rindo, né, ainda. Ai, a negrinha ganhou sapato novo, né. Mas foi bem triste.
Com o apoio da família, a Joana acreditou que podia seguir em frente. Sempre foi a primeira da turma. Mudou de cidade para cursar uma universidade pública. Mas o dinheiro era muito pouco.
Dormi várias vezes com fome, porque eu levava o pãozinho do bandejão. Às vezes alguma fruta que vinha no bandejão, eu também levava para comer à noite.
E tua autoestima, nesse período?
Olha, foi alta, eu sempre mantive ela alta, porque eu estava ali lisonjeada, estava numa Unicamp. Eu via que ali estava caminhando pro bem, eu estava assim, a luz no final do túnel estava, né, começando a aparecer.
Mestrado na Unicamp, doutorado dividido entre a Carolina do Sul e, de novo, Campinas. Além, quem diria, especialização em Harvard, uma das melhores universidades do mundo. Só que o destino e o amor pela família falaram mais alto.
Em um mês, faleceu a minha irmã e meu pai. Aí minha mãe acabou ficando muito doente. Aí eu tomei a decisão de voltar para cuidar da minha mãe.
Primeiro da mãe, que já morreu. Agora da família toda. É a Joana quem ampara irmão, o irmão adotivo, 4 sobrinhos, 5 sobrinhos netos. Nesse piquenique, a gente viu como a família é unida. E o que a Joana quer mesmo é compartilhar com eles tudo o que aprendeu com a vida.
Ela é uma imagem, assim, de perseverança, de luta.
Se a gente quiser conseguir algo na vida, a gente tem que se esforçar para isso, porque não é impossível.
Tenho muito orgulho dela. Assim, de coração mesmo, sabe?
Tudo muito bonito, mas lá atrás, no passado, a Joana sofreu com a volta para casa, para a cidade do interior.
Aquela incógnita, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer lá naquela cidade?
Dessa vez foi a bronca do orientador americano que resgatou a confiança de Joana em si mesma.
Aí ele me deu o maior chacoalhão que eu levei em toda a minha vida. Ele falou assim, Joana, tira a bunda da cadeira. Não é porque você estudou em Harvard que você tem que trabalhar no melhor laboratório, na melhor universidade. Faça a diferença, comece a trabalhar diferente.
Franca é um dos principais polos calçadistas do país. Gera emprego, renda, mas gera também um seríssimo problema ambiental. Junto com todo esse lixo, são 218 toneladas apenas de resíduos de curtume. Sobras de couro que não serviriam para nada. Lixo para todo mundo, menos para Joana. Depois de Harvard, a Escola Técnica Agrícola foi o maior desafio e ainda é. No laboratório simples, a Joana tem reunido jovens talentos ao longo dos anos. Daqui saem pesquisas e protótipos surpreendentes. Nível de primeiro mundo. A reciclagem é a base de tudo.
O meu projeto é um cimento ósseo, a partir de reciclagem de resíduos da indústria coureira e pesqueira. Esse sapato, ele cura o caso chulé, as rachaduras, o pé de atleta, micose. E a gente indica mais para as pessoas que têm diabetes e os atletas.
Do retalho, a gente extraiu o corante que pode ser reaproveitado ou reutilizado.
Dos óleos que são utilizados para macias do couro, nós transformamos em biodiesel, que são utilizados nos tratores da escola.
E ainda tem tijolo ecológico, uniforme anti-chamas para bombeiros. Não é à toa que essa e outras turmas já ganharam 80 prêmios. 15 produtos foram patenteados. Os alunos do interior nem sonhavam em voar tão alto.
Nós tivemos a chance de representar o Brasil em Nova York. Foi uma feira com 86 países, 2 mil projetos e ficamos em quarto lugar.
A Joana foi a única professora a acreditar nas ideias do Pedro.
Nossa, que interessante, não, vamos ver, não, vamos fazer sim.
O jeito de ser e a trajetória da cientista fizeram dela um ídolo da cidade. Quando Rábila e Joana se conheceram...
Eu caí em prantos, comecei a chorar e é uma realização de um sonho, na verdade, ela é a minha inspiração.
Me encontrei profissionalmente resgatando, sabe, essa autoestima dos jovens, porque o curso técnico era o máximo que eles poderiam conseguir na vida deles. É possível desenvolver pesquisa de ponta, tá? Excelentes projetos, dentro de uma escola pública, dentro de uma escola de educação básica, de ensino técnico. Não precisamos estar dentro de uma grande universidade, um grande centro de pesquisa para desenvolver bons trabalhos.
Autoestima alta, autoestima baixa. Qual será a sua imagem quando você se pergunta? Espelho, espelho meu.
Quem é mais bela do que eu?
Será que alguém não sabe ou ainda não lembrou? Bom, quem faz essa pergunta é a Rainha Má e bota má nisso da Branca de Neve. Um conto dos irmãos Grimm do século XIX. Um símbolo de vaidade e também de insegurança que persiste até hoje. E tanto naquela época quanto agora, o ideal de beleza é imposto pela sociedade e pela moda. E faz cada estrago na autoestima. Não parece, mas o que você vê é uma sessão de terapia. Cada flash tem um foco, um objetivo.
Sorrisão. Tem mais pertinho aqui. Sorrisinho.
A autoestima aqui também é o centro da questão. A Adriana faz isso. Ela capta, revela e mostra uma outra imagem de mulheres que não se gostavam, não se aceitavam. Como a Débora, antes do carão, o camarim com o nome dela.
Tava eu lá em casa, chorando, deprimida, na cama. Aí meu marido falou assim, por que você não vai fazer umas fotos?
O motivo da tristeza acompanhava a Débora desde a adolescência. Os quilos a mais e a cobrança era forte dentro de casa. E quem cobrava era a mãe.
Ela achava que isso ia me deixar feliz se eu fosse magra. Então, a gente foi em vários endócrinos, tomei muito remédio para emagrecer sempre, a vida inteira.
Agora, Débora também é mãe. Tem duas meninas lindas e espertas. Ela sabe como é difícil educar, cuidar das filhas. Por isso, não condena os cuidados maternos.
Porque ela achava que isso era o bom. Porque a mãe dela também, a minha avó também, era obesa e ela não queria me ver sofrendo.
A dona Ivone não nega. A preocupação era excessiva.
Enquanto ela estava, por exemplo, morando na minha casa, né? Eu me sentia responsável por ela, por tudo relacionado com ela. Então, eu queria que ela tivesse de acordo com aquilo que eu achava bom, porque, infelizmente, para quem convive comigo, eu sou bem autoritária.
A Débora se casou e se mudou, mas continuava deprimida, insatisfeita com o peso, mesmo com o marido apaixonado, gostando dela do jeito que ela sempre foi.
E você nunca quis uma mulher magra?
Não. Juro, nunca, nunca quis, nunca. Eu até brinco com ela, falo, ó, você fica com esse negócio de emagrecer aí, vai ficar muito magra, eu não sou cachorro, não gosto de osso, né? Então, tipo, não vem não. Ela até dá risada.
Já pesei 63, 73, 83, 93, 103, 113 e sempre infeliz. Então eu falei, caramba, né? Tem alguma coisa de errado. O problema então não tá no peso, tá dentro.
Ela sempre teve essa autoestima um pouco baixa, né? E aí com o nascimento das meninas isso foi agravando. Então eu sentia a necessidade de ajudar de alguma forma.
Assim surgiu a ideia das fotos. E tinha que ser com alguém que entendesse exatamente o que estava se passando.
Eu sempre tento lidar com isso da melhor forma possível, de mostrar que a gente é feliz independente de tamanho e que as mulheres que eu atendo precisam desse tipo de aceitação também, né?
Fazia tanto tempo que a Débora não se maquiava, não se cuidava. Servir de modelo, então, nem pensar.
Vamos lá, gatinha. Fazer poses aí, ó. Vem um pouquinho mais pra cá. Aí.
A Débora precisava disso. Precisava se descobrir bonita e ver que não estava sozinha. Toda mulher gordinha e obesa já passou por pressões parecidas.
Oi, tá aí. De ter um corpo ideal, de emagrecer, de ser compatível com o que as pessoas acham que é certo.
Com 15 anos eu ia comprar roupa pra mim, era só roupa de senhora. Então é bem difícil.
Aquela mulher que só veste legging ou uma camiseta e a gente coloca um vestido colorido nela, então ela fica assim a transformação do início ao fim. E até dentro das lojas, né? Quando elas colocam as roupas assim que tem um caimento bom, elas ficam emocionadas, falam assim, não acredito que essa roupa serviu em mim.
Sem problemas de saúde, com os exames em dia, a preocupação da Débora era só a estética. Tudo isso ficou no passado.
Completamente. Não fico mais pensando o dia inteiro em emagrecer. A hora que eu das refeições eu não fico mais com aquele negócio, ai não vou, ai comi isso, meu Deus, não devia ter comido, eu ia pro quarto, chora. Não existe mais.
Com a autoestima bombando, veja só. A Débora começou a aceitar trabalhos como modelo plus size.
Com cabelo branco.
Com tantas fotos bonitas e até reveladoras, será que o Fábio se arrependeu? Tá com ciúmes?
Sempre tive e sempre vou continuar tendo, né? Que acho que é normal da relação. Sempre tem um outro engraçadinho na internet que fica falando umas besteiras, mas nós dois damos risadas dos negócios que aparecem e fica por aí.
Crianças, quanto sofrimento poderia ser evitado se elas acreditassem mais no próprio talento? E os mais velhos, será que eles precisam mesmo ser considerados tão frágeis? Voltamos daqui a pouco.
Site Acessibilidade em Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebRocks, programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeenfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeenfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Número 97 de uma rua escondidinha. Vamos conhecer um tesouro da educação. É um instituto onde o saber é compartilhado entre crianças e jovens. De graça para filhos de porteiros, domésticas e faxineiros do Jardim Europa, bairro chique de São Paulo. Não é uma escola ou extensão da escola. Nem apenas um reforço escolar. Aqui se aprende de forma lúdica, quase sem perceber que alguém está aprendendo e outro ensinando. Sabe, aprender se divertindo?
Ô, Lucas, você tem 8?
Nessa brincadeira, eles exercitam a atenção, a memória e até a ética. Porque se alguém roubar, opa, o jogo não anda.
A Elô, ela foi a campeã da rodada, hein, Elô?
5, 6, 7, 8, 9, 10.
E são muitos outros jogos, cada um com uma função.
R$300.
É um jogar com fundo pedagógico, né? Então, trabalhar o raciocínio lógico, a leitura, a escrita, esperar a vez do próximo.
São cerca de 4 horas por dia, sem a pressão das provas nem castigo. O foco é o aluno, um ser único que, por diversos motivos, não convive bem com os colegas. Não tem desempenho bom na sala de aula tradicional.
Eu era muito ruim, eu não fazia as tarefas de casa, eu não gostava da escola.
2, 3.
Eu tinha medo de fazer alguma coisa, aí as pessoas riam de mim. Agora que, tipo, caiu, levantou, xingou. Aí eu fui, tipo, mais tranquilo.
Em pouco tempo conosco, eles já vêm dando depoimentos pra gente, que isso aqui é casa de vó, que aqui é um lugar que os professores ouvem, que eles são vistos, né? Volta o encantamento por aprender. Então eles retomam a vontade de aprender, porque aprende brincando, aprende sorrindo, aprende experimentando, jogando, né? Então, e a gente conversa muito com eles, né?
Com eles e com a família. Porque a instituição foi criada há 75 anos para ser um espaço de convivência entre pais e filhos.
Quando a gente comenta com as mães, com as famílias, como é que a criança fica aqui, as mães falam, não, não é possível, não estão falando da mesma criança.
Pois é, e não são só os filhos que chegam com a autoestima fragilizada.
Para os pais, esse projeto Filho, quando tem alguma queixa escolar, é assim, onde foi que eu errei?
A Sandra já não sabia mais o que fazer com o Arthur. Todos os dias ouvia queixas de comportamento e aprendizado.
Aquilo ali já me irritava, eu trabalhava estressada. Aí chegava no fim do dia, eu não tinha aquela palavra assim, ô, meu filho, como foi seu dia? Muitas vezes eu já, o que aconteceu na escola? O que você fez?
Eu me achava um menino burro.
Por quê?
Porque eu não sabia quase nada, eu não sabia ler, não sabia escrever e eu não prestava atenção na professora quando ela estava falando.
10 mais 5, 15.
Você tinha paciência com ele? Você tentava ouvi-lo, tentava perguntar pra ele porque...
Não, eu não tinha paciência, assim, foi uma coisa que eu tive que trabalhar em mim também pra poder, assim, levar a situação, entendeu? Pra poder te passar uma segurança pra ele. Aí um dia ele falou pra mim assim que ele queria ler um livro pra mim, que ele já tinha lido, né? Porque só tinha 2 meses que ele tava aqui, né? E eu mesmo não acreditava que ele fosse ter uma, assim, uma evolução tão rápida.
Eu sinto que eu melhorei bastante.
Vai, Arthur.
6. Quero dinheiro na sorte grande.
Às vezes eu não ouvia o que ele tinha a dizer, então isso tudo foi deixando ele muito travado, com a autoestima muito baixa, porque ele não escutava elogio. Aí um dia a Manu me chamou e falou, mãe, você tem que aprender a elogiar.
Hoje sua mãe te elogia?
Sim.
O que ela fala?
Me elogia bastante, de uma maneira que eu gosto, na verdade. Tenho bastante confiança em mim. Eu sinto que se eu estudar eu consigo meus objetivos.
Você acha que você hoje é um menino esperto?
Acho.
O que você quer ser quando crescer?
Médico.
E lá vai nosso futuro médico curtir a meninice. Por que não aproveitar?
Tudo isso é uma estratégia, um chamariz para que a criança venha. O que a gente quer fazer é essa formação humana.
E quem aqui acha que ficou mais confiante, tem mais, opa, eu consigo, eu tenho minha autoestima lá em cima, quem?
Eu.
Todo mundo?
Sim. Ele e da mãe que conseguiu uma vaga aqui para colocar eles aqui.
Para que eles melhorem, para que eles acreditem
com
mais
neles. Com certeza, eles cresçam, Muito bom.
O que não muda é a vergonha que os adolescentes sentem com esse carinho escancarado, explícito. Não é, Lucas? As mães, se todas soubessem que a autoestima começa ali, no cantinho mais aconchegante do mundo.
Essa mãe que fala com o bebê, essa mãe que está construindo com esse seu bebê, em parceria, ela está passando algo de muito importante, seja no coração, seja nas células, porque a gente carrega no nosso DNA algo de muito importante, algo do amor, algo da dor, algo dos medos.
É o ciclo da vida. A gente nasce, cresce, fica adulta, envelhece e aí é cruel. Você já reparou que até nos desenhos, na caracterização, o idoso é sempre visto assim, adoentado, frágil. É quase a mesma coisa. Envelhecimento, decadência física, doença. Como é que se faz para manter a autoestima lá em cima, depois dos 60?
A autoestima vai mudar essa condição, vai ser um padrão para que eu encontre dentro de mim um espaço que eu possa envelhecer, amadurecer tranquilamente. Não quer dizer que eu não possa ter namorados, buscar um novo trabalho, um novo recomeço. Essa libido, essa pulsão de vida que eu tive lá atrás, quando eu era pequena, eu vou nesse momento de vida e buscar sonhos, sim.
Uma volta no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, nos provou. E tem muita gente que está de bem com essa fase da vida. Olha só o seu moreno.
Não. Ninguém faz o que eu faço. Eu sou aquele mundo todo, não tenho o que fazer.
Desenvolveu essa técnica.
Eu que inventei.
Oh, yeah. 81 anos e todo prosa. Olha o tempo que ele aguenta lá em cima. E a gente aqui embaixo, à espera da entrevista. Let's go,
let's go, let's go. Depois de velho, eu fiquei famoso.
E bem disposto.
E bem disposto. Eu venho aqui para incentivar as molecadas também a fazer ginástica, né? Agora eu vou fazer bandeira.
Faz bandeira. Ele pode ser o melhor, mas não é o único. Cada um segue no seu ritmo. Namora, sai.
Namoro, sai pra comer uma pizza, às vezes vai no cinema. Eu faço o que eu acho que tem que fazer, a hora que eu tenho que fazer.
As amigas Marilice e Isabel vêm caminhar quase todos os dias. Uma levanta a autoestima da outra.
Em primeiro lugar, é muito recente eu me sentir idosa. Pô, tô velha, né? Mas é uma coisa recente, sabe?
E ela tem essa mania de falar, tô velha. Eu falo, você não tá velha. Tira isso da sua cabeça, que você já fala, tô velha. Não tá velha. Tô vivendo numa boa.
É isso aí, Isabel. Perfeito. É como pensa o seu Ricardo.
Eu não gosto, me chamam de velho, não. Meu nome é Ricardo. Velho é uma palavra muito chata. Não tá de acordo.
Há décadas no Brasil, esse espanhol simpático sofre com as dores nas pernas, mas não deixa de caminhar 4 quilômetros por dia, descansando quando o corpo pede.
Do resto, a minha pressão está boa, eu tenho uma memória muito boa. Se a senhora me dar uma do seu telefone, 2, 3 vezes eu bravo.
Então, tua autoestima está ótima, está lá em cima, tua autoestima.
100%, tá? Eu adoro a vida. A vida é maravilhosa.
Se é pra andar de bengala, que seja com o seu Ricardo. Ah, esse tal de espelho, que bom seria se a gente sempre se sentisse bem diante dele. Pode parecer incrível, mas o Alexandre já se achou feio e o motivo era o cabelo.
Então, acabava por deixar curtinho, até por causa disso, que parecia um pouco mais normal, né, na época.
Já o Carlos, que é modelo...
Conforme eu cresci, eu aceitei assim, isso dentro de mim e comecei a usar a meu favor. Quando eu me olho no espelho, eu me sinto mais valorizado pra mim mesmo, entendeu?
Entendi. E a Wanderleia, que era viciada em chapinha, também.
Sim, totalmente. Porque antes, pra eu sair, cara, eu tinha que passar chapinha e um fiozinho não podia estar levantando. Se chovesse, então nem saía de casa. Hoje não, hoje do jeito que eu acordo, eu venho trabalhar, eu me sinto maravilhosa assim. Meu cabelo é tudo, é a minha beleza, é a nossa cultura, né?
É a nossa mistura, Vanderléia. Hoje, a Rose também tem um orgulho desse cabelo, mas demorou. Foi aos trancos e barrancos.
Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada.
A história dessa mulher segura tem tudo a ver com autoestima e superação. Aqui em Brasília, ela abriu um salão de beleza especializado em cuidados e cortes de cabelos crespos e bem ondulados. Dois tipos bem comuns no Brasil. Mas quem tem, costuma ouvir comentários e piadinhas que não tem graça nenhuma. O que você ouviu, Carlos?
Que quando eu cortava, eu usava de bucha pra lavar a luz.
Seu avô falou, vamos lavar esse cabelo que eu não aguento mais.
Sua avó falou isso pra você?
Foi.
Quando menina, ainda no Rio Grande do Sul, era a Rose que cismava com o próprio cabelo.
Em todo lugar que eu ia, todo mundo tinha o cabelo liso. Eu tinha vergonha de ir na praia porque eu não podia soltar o cabelo, porque meu cabelo ia ficar alto enquanto todo mundo estava tomando banho de mar e os cabelos estavam baixinhos.
A mãe era totalmente contra o alisamento. E assim, a Rose vivia de coque ou de trança.
Que era para não desmanchar, para durar, que acabava o olhinho ficando puxado, às vezes chorava, às vezes doía. Então, para mim, sinônimo de cabelo crespo era sofrimento.
Já a Catarina nem se lembra, mas com 3 aninhos, voltou irreconhecível de um passeio com a mãe e a avó.
Foram num salão com um método revolucionário que não era química e ela chegou em casa com o cabelo lambido.
Incrível como as crianças ainda vivem tudo isso.
Eu queria que meu cabelo fosse liso, só que eu pudesse molhar e não saiu liso.
Muitas das minhas colegas, ela ficava falando que o meu cabelo era feio, cacheado.
Difícil dizer quantas vezes eu ouvi que meu cabelo era ruim.
Olha, eu chorei. Chorei várias vezes. De ir pra casa, conversar com a minha mãe. Mãe, por quê? Por que que meu cabelo não é legal? Por que que eu não tenho cabelo liso? Por que que nasci assim?
É a ditadura do cabelo liso. Uma visão distorcida do conceito de bom e ruim, na opinião da psicóloga Dorli.
Tem um universo aí que me faz muito mal, que me coloca numa prisão. Eu tenho que ser lindo, eu tenho que ser maravilhoso, eu tenho que ser bem sucedido, eu tenho que ser rico. Gente, isso é uma loucura. Isso adoece as pessoas. A autoestima é diferente. A autoestima é um cuidado, não é o excesso.
A Rose ficou deprimida, usou tanta química no cabelo e quase ficou careca e teve que cortar o cabelo radicalmente.
Como uma menina que tem 1,73m com a cara quadrada, passa a máquina 2 no cabelo. Ganhei apelidos carinhosos, que era Joãozinho. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, entende? Foi deixar pra trás aquilo que me fazia mal. Cabelo!
Rose se assumiu, correu atrás, descobriu produtos menos agressivos. E depois que abriu o salão, criou um projeto de graça para ensinar crianças a cuidar e a gostar do próprio cabelo.
Mano, eu tô aqui para ajudar você, para você conseguir ter cuidados no dia a dia, mas é muito interessante porque as crianças entram com um certo medo quando elas vêm a primeira vez no salão por experiências anteriores ruins. De um uso químico que queimou, que machucou, que a água não foi bacana. E quando a criança faz um processo aqui no salão, do projeto, gratuitamente, que ela conseguiu até um... é algo lúdico, porque é um dia de princesa para ela.
Bom para as crianças e para os pais também.
A intenção é exatamente essa. Se você tiver dentro de casa pessoas, né, que te deem essa liberdade de expressão com a sua parte física, com o seu cabelo, de você se amar, de você se gostar como realmente o Papai do Céu mandou você, com aquele cachinho, com aquele crespo, você vai ser uma criança independente, você vai ser uma criança decidida.
O Marcos aprendeu a cuidar do cabelo da Catarina.
Ela é mais manhosa com a mãe do que comigo.
E a Catarina tem orgulho do cabelo, sem nenhum penteado.
Você se acha bonita?
Acho.
Você acha o seu cabelo bonito?
Muito bonito.
Você estimula isso, né, Marcos?
Sim, muito, muito.
Já a avó da Isabela insiste no alisamento que a neta detestou.
Meu avô fala que queria alisar e eu falo que não vai alisar.
Vamos parar com isso, dona Livânia. Combinado?
Vencer uma doença grave. Nestes momentos, a autoconfiança pode ser tão eficiente quanto um poderoso medicamento. Voltamos já já.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Uma vida tranquila, uma parceria de décadas e, claro, muitos sonhos para realizar. Tudo ia muito bem com Esther e Leonel, até que ela descobriu um câncer no colo do útero.
Minha autoestima ficou bem ruim, né? Como é que vai ficar minhas filhas se eu morrer? Porque na minha mente, câncer é muito associado com morte.
Muitas pessoas pensam como a Esther, outras sequer falam a palavra câncer, preferem dizer aquela doença. Supressão, medo, é por isso que aqui nessa unidade do Instituto Nacional do Câncer no Rio, os profissionais da saúde cuidam também da cabeça dos pacientes, fundamental para a cura e depois dela. Há 2 anos, a enfermeira Carmen se encarrega de parte desse atendimento. A sala é pequena, mas de grandes propósitos. No quadro, ela vai colando palavras que costumam sumir do nosso vocabulário nos momentos difíceis. Aqui, reaparecem na construção de um vínculo importante.
A gente precisa fazer todo um trabalho, né, de parceria, de modo que ela se encoraje, né, e para esse enfrentamento.
É você dançar, levar...
Carmen atende mulheres de todas as idades. Nas conversas e oficinas, elas chegam desconfiadas, envergonhadas.
Fazer isso e ficar olhando.
Aos poucos, se soltam. Descobrem que precisam voltar a olhar a vida de forma mais leve. E, principalmente, redescobrir quem são.
Elas podem contar com a profissional, com a enfermeira que está ali para ajudá-la nessa caminhada. E a gente se compromete de viver um dia de cada vez. Um dia será mais ou menos, um dia será nem tanto, outro dia será maravilhoso. E assim nós caminhamos.
Antes de conhecer a Carmen, a Esther caminhou sozinha por esses corredores. Deixou o trabalho, teve que retirar o útero. Não aguentou a barra, começou a beber.
Eu achava que aquilo ali eu ia ficar tonta, ia dormir. Eu queria dormir, dormir o tempo todo. Eu queria ficar, me isolar de tudo.
Muita coisa ruim passou pela cabeça do Leonel.
32 anos junto, eu falei, não posso ficar sem minha esposa. Essa é minha companheira a vida toda, não posso.
Que diferença faz a autoestima boa em momentos como esse? Também aqui conhecemos a Leide. Ela vem com frequência ao hospital desde o início do ano passado. O rosto alegre é de quem está superando um câncer agressivo. Ela contou com a ajuda da Carmen, dos amigos e do namorado para se manter sempre confiante.
Eu nunca imaginei que fosse amada, tão querida, que fosse forte para vencer tudo aquilo. Eu fiquei abalada, mas eu não me deixei cair.
Uma emagreceu muito e o cabelo ficou ralo. A outra engordou, se achava feia. De nada adiantavam as palavras de amor do Leonel.
Ela nunca foi feia. Primeira vez que a gente se viu, eu olhei para ela e falei, essa mulher é a minha vida. Meu.
Tanto a Leide quanto a Esther passaram também pelos incômodos da menopausa precoce.
A gente fica sem vontade de ter vida sexual.
É perda de libido, a gente tem desconfortos.
E aí meu esposo vinha, eu mandava ele embora, eu mandava ele, vai arrumar outra pessoa. Eu fiquei assim, com muita rejeição a ele.
Essa mulher, ela merece todo o carinho e a compreensão para que ela possa tranquilamente elaborando essas perdas e depois se recuperando quem ela é, esse cuidado com ela mesma, com a saúde dela, saúde física, psíquica, emocional, que essa libido vai voltar.
A Carmen ensina técnicas, explica que gel, pomadas, até alimentos aliviam os sintomas, mas ela nunca deixa de mencionar a palavrinha mágica. Autoestima.
Espero que esse trabalho possa alcançar muitas outras mulheres, né?
Passei a observar mais, não só o interior, mas também o físico.
Você se acha mais bonita hoje?
Sim. Me amo muito, muito mesmo.
A Carmen sabe, o que é bom para as pacientes é bom para ela também.
Eu não me permito ficar lá embaixo, né, ou entristecida, arrasada, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Eu acredito, entendeu? Eu tenho fé, eu tenho confiança no trabalho que eu estou desenvolvendo.
E se ainda tiver a cumplicidade de um marido apaixonado, aí é perfeito.
Se tivesse casado 10 vezes com ela, eu casaria 10 vezes com ela.
Com problema de saúde, de baixo astral,
qualquer problema, eu casaria com ela. Eu não troco ela por ninguém.
Parceiro, hein? Parceiro. Cuida desse homem, hein?
Na minha vida.
Não pode perdê-lo, não.
Um bom fim de semana e até a próxima sexta.
Rádio Dos Vós. Há 15 anos em seu coração.